Olá, ouvintes da Pedra Rara Web Rádio. Aqui quem fala é Hilarielton Picanço, advogado. Inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, na seccional do Amapá, sob o número 3693. E aí, galera, vamos para mais um capítulo do nosso quadro É a Lei? Aqui dentro do seu programa Reggae in Box. E vamos recapitular, galera, porque no programa passado nós falamos sobre a lei de abuso de autoridade, vocês estão lembrados? Falamos sobre exposição midiática, falamos sobre condução coercitiva, falamos sobre vários aspectos da nova lei de abuso de autoridade. E hoje eu trago um assunto muito relevante, muito interessante e muito debatido na mídia nacional nos últimos tempos. Hoje nós iremos falar sobre o BPC. Você já ouviu falar sobre o BPC? Nossa, BPC, Hilarielton. O que é BPC? No período da reforma da Previdência, eu escutei falar bastante sobre BPC. E o que é isso? O que é esse tal de BPC? Porque no período da reforma diziam tanto: ah, vai mudar, não vai mudar o benefício de prestação continuada, vai ter alguma mudança, não vai ter. E BPC, galera, é a sigla de Benefício de Prestação Continuada prevista na LOAS. Você sabe o que é LOAS? LOAS é a Lei Orgânica da Assistência Social, a Lei 8.742, de 7 de dezembro de 1993. Lei 8.742, de dezembro de 93, é a Lei Orgânica da Assistência Social. Presta atenção no bizu. Ei! O nome do benefício é Benefício de Prestação Continuada, não é LOAS. LOAS é o nome da lei que regulamenta o benefício. Mas o nome do benefício é Benefício de Prestação Continuada prevista na LOAS. A gente encontra, inclusive, muitos advogados, muitos operadores do direito que fazem essa confusão. Ah, fulano recebe LOAS. Não, ele recebe o benefício de prestação continuada prevista na LOAS, que é a Lei Orgânica da Assistência Social. Beleza? E esse benefício, Lariel, o que que consiste neste benefício? Este benefício, gente, está previsto lá no artigo 20 da LOAS, né, que ele concede o quê? Um salário mínimo de benefício para a pessoa com deficiência ou idoso acima de 65 anos. Deixando bem claro uma coisa, gente: este benefício, ele é um benefício ligado à assistência social. Ele não é um benefício previdenciário, ele é um benefício assistencial, né? Para prestar, que o Estado, ele tem que prestar assistência a quem dela necessitar, não é? A previdência e a assistência social, ela tem que ser prestada a quem dela necessitar, né? Levando em consideração aí o princípio da dignidade humana. Então, o idoso acima de 65 anos, que não tenha contribuído para a Previdência, e ele esteja em uma situação de miserabilidade, em uma situação de pobreza extrema, né, em uma situação de carência, não consiga prover os seus gastos com remédio, não consiga prover os seus gastos com alimentação, os princípios básicos, né, previsto lá na nossa Constituição Federal. E aí prevalece o quê? O princípio da dignidade da pessoa humana, previsto lá, no artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, princípio da dignidade humana. Nós temos também a erradicação da pobreza, porque dentro do Brasil, gente, dentro do Brasil existem vários Brasis, e dentro desses vários Brasis nós temos pessoas que nunca contribuíram para a Previdência, nós temos pessoas que não têm como prover o seu sustento, não é? Pessoas idosas acima de 65 anos, pessoas com deficiência, que não contribuíram para a Previdência, que não conseguem arrumar emprego, estão num momento de dificuldade, e aí o Estado, ele tem que prestar esta assistência social, né, garantido aí este benefício, que é o benefício de prestação continuada. É o benefício de prestação continuada previsto lá na LOAS, a Lei Orgânica da Assistência Social. Repetindo, Hilarielton, o nome do benefício é benefício de prestação continuada prevista na LOAS, a Lei Orgânica da Previdência Social. social. E eu vou aqui para o artigo 203, gente, o artigo 203 da nossa Constituição Federal, que ele fala sobre a assistência social. Mais precisamente, aqui no inciso 5º, ó, a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência ou ao idoso acima, comprovadamente pobre, né? O idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por seus familiares, por sua família, melhor dizendo, por sua família, conforme dispuser a lei. É o artigo 203 e ele vai regulamentar onde, Lariel? Depois do 203, inciso 5º da Constituição, nós vamos aqui para o artigo 20. É o artigo 20 que regulamenta o artigo 203, inciso 5º da Constituição Federal. E aqui no artigo 20 da LOAS, ó, o benefício de prestação continuada é a garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência ou ao idoso com 65 anos ou mais, que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção, nem de tê-la provida por sua família, ou seja, aquela pessoa com deficiência, aquele idoso que esteja em uma situação de carência, não tenha como prover o seu sustento e nem tenha algum familiar que possa provê-la, tem aqui o Estado, entra através da assistência social, lhe garantindo um salário mínimo de benefício. Mas, Hilarielton, quando você trabalhou o Estatuto do Idoso, eu lembro bem, você deixou bem claro uma coisa, que a pessoa é considerada idosa com idade igual ou superior a 60 anos. E aqui, para ter direito ao benefício de prestação continuada, tem que ser acima de 65 anos? Peraí, eu tô confuso, Larielto. Sim! Para ter direito ao benefício de prestação continuada, a pessoa idosa tem que ter 65 anos ou mais, não 60, como está lá no Estatuto do Idoso. Isso aqui é uma lei especial, e lei especial prevalece sobre lei geral. Esse artigo 20 da Lei Orgânica da Assistência Social, gente, ela regulamenta o quê? Ela regulamenta aquele artigo 203 da Constituição, inciso 5º, que eu tinha lido aqui para você. E um detalhe, para quem pleiteia o BPC, pode ser pessoa idosa acima de 65 anos ou pessoa com deficiência, lembrando que para a pessoa idosa ela tem que ter acima de 65 anos. Para a pessoa com deficiência não tem idade. Então não tem idade, Larielto? Então um bebê com deficiência pode ser beneficiário do benefício de prestação continuada? Sim! Né? E um detalhe, quando o pai ou a mãe, o responsável deste menor, for dar entrada no benefício, o benefício sai no nome do menor, entendeu? E o menor, a pessoa com deficiência, ela não precisa, não tem uma idade certa, né? Basta que ela seja considerada uma pessoa com deficiência, conforme previsto lá no Estatuto da Pessoa com Deficiência, que nós iremos falar aqui depois. Mas ele é um benefício não contributivo. Ele não te dá direito a 13º salário, gente. Ele não te dá direito aos benefícios da Previdência. Ele não é um benefício da Previdência. Ele é gerido, ele é administrado pelo INSS, mas é um benefício da assistência social. Você entendeu? Então não tem idade para pessoa com deficiência. Não tem. E nós iremos falar isso aqui mais à frente. Mas tem um detalhe que eu tenho que deixar claro para você, não é? Para você que pleiteia dar entrada em um benefício de prestação continuada, seja como pessoa com deficiência ou como pessoa idosa, é necessário que você tenha o quê? CPF, cadastro de pessoa, esteja escrito, né, no CPF, o cadastro de pessoa física, e seja escrito também no Cadastro Único, Programa de Benefício do Governo Federal, o CAD Único, né, o Cadastro Único de Programas e Benefícios do Governo Federal. É o seu quadro, é a lei aqui dentro do seu programa Reggae Box. Já falei aqui quem tem direito, já falei também da proteção constitucional aqui no artigo 203, inciso 5º da Constituição, que fala sobre a assistência social da pessoa, para a pessoa idosa e para a pessoa com deficiência. Já falei da dignidade da pessoa humana, princípio da dignidade da pessoa humana, previsto aqui no artigo 1º, inciso 3º da nossa Constituição Federal. Falei também sobre Vamos falar aqui também sobre a questão do artigo 3º da Constituição, né? O artigo 3º da nossa Carta Magna, o artigo 3º da nossa Constituição Federal, a Carta Magna, Constituição Cidadã de 1988. E o artigo 3º, inciso 3º, ele fala sobre a questão da erradicação da pobreza e a diminuição das desigualdades. Ilarielton, existe desigualdade no Brasil? Muitas, e muitas, minha gente. E muita desigualdade, porque o país, ele é um país desigual, né? O tratamento, muitas das vezes, que é dado para alguém que está no norte e no nordeste é diferente de quem está lá no sul, no sudeste, no centro-oeste do Brasil. Lembrando que é atendido pelo benefício de prestação continuada, segundo o próprio INSS, cerca de 4 milhões e meio de pessoas, ou seja, 2 milhões e 500 de pessoas com deficiência e outros 2 milhões de pessoas idosas com idade igual ou superior a 65 anos. Vamos agora para LOAS. A LOAS, que é a Lei Orgânica da Previdência Social. Eu já falei aqui sobre o artigo 20, o caput do artigo 20, que é quem fala lá quem tem o direito é a pessoa idosa acima de 65 anos e a pessoa com deficiência, que não consiga, né, manter aí a sua, não consiga se sustentar e ter, né, esse sustento provido por seus familiares. Vamos aqui para o parágrafo 1º do artigo 20 da LOA, gente. Vamos lá. Ó, para os efeitos dispostos no caput, o caput foi o que eu acabei de ler, a família, vamos falar do grupo familiar. A família, ela é composta pelo requerente, ou seja, a pessoa com deficiência, né, ou a pessoa idosa acima de 65 anos, o requerente, o cônjuge, o esposo, ou a esposa, ou o companheiro, não é? Quem mais? Depois do cônjuge, Larielto, os pais, não é? No caso de pessoa com deficiência, ou no caso também de pessoa idosa acima de 65 anos, e na ausência dos pais, de um dos pais, entra aqui também a madrasta, ou o padrasto, os irmãos solteiros, detalhe, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto. Lembrando que esse aqui é o grupo familiar que tem que ser composto por quem? Pelo candidato que pleiteia o benefício de prestação continuada, né? O candidato que pleiteia, esse aqui é o grupo familiar, Hilarielton. Não se perca aí, meu ouvinte. Vamos agora para o parágrafo 3º. Para os efeitos de concessão do benefício, de prestação continuada, considera-se pessoa com deficiência. Vamos lá, o conceito de pessoa com deficiência é aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir a sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. E Larialto, esse texto ele foi copiado de onde? Ele foi copiado e foi modificado lá com a Lei 13.146 de 2015. Esse é o conceito de pessoa com deficiência dado pela Lei 13.146 de 2015, que é a Lei Brasileira de Inclusão, Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei Brasileira de Inclusão e Estatuto da Pessoa com Deficiência. Lembrando que essa deficiência, gente, ela tem que possuir há mais de 2 anos, né? Ela tem que ser, tem que possuir há mais de 2 anos, tem que comprovar que é pessoa com deficiência há mais de 2 anos. Mas por que isso, Larelto? Por que tem que comprovar? Porque a deficiência, ela pode ser passageira, entendeu? O Estado, ele pode ser passageiro. Por isso que o benefício, ele tem que ser também revisado de 2 em 2 anos, porque tem gente que adquire deficiência, mas a deficiência, ela não é permanente, ela é passageira. Depois surge um tratamento e aí ela tem que perdurar por mais de 2 anos, não é? Vamos agora para o parágrafo 3º. Ó, considera-se incapaz de prover, não é? Parágrafo 3º do artigo 20 da LOAS, considera-se capaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja de, inciso 1º, igual ou inferior a um quarto de salário mínimo. Um quarto de salário mínimo Deixa eu te falar que esse parágrafo terceiro aqui, meu ouvinte, esse parágrafo terceiro, inciso primeiro, ele foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Vamos fazer um cálculo aqui? Vamos pegar um número, uma família, por exemplo, que tenha quatro componentes. Quatro componentes, eu vou somar essa renda aqui, pegar R$ 1.045 e dividir por quatro. Vai dar. Eu não sou muito bom de matemática, tá, meu ouvinte? Vai dar R$ 261 por componente. Essa é a renda que tem que dar por componente, né? R$ 261 ou menos, para prover, né? Para manter ali os quatro componentes. Isso não dá, gente. Esse valor, ele é muito ínfimo, ele é muito pequeno. Vamos ser justos. R$ 261 não dá nem para manter um. Tem que ser igual ou inferior a 261. É muito pouco. Né? Nós estamos em 2020, a lei ela é ultrapassada, já ela é de 93, e aí tem inflação, tem uma série de fatores, e isso fere até mesmo o próprio princípio da dignidade da pessoa humana. R$ 261 por cada integrante do grupo familiar, né? É pouco, é muito pouco. Então, o Supremo Federal, o Supremo Tribunal, o Supremo Tribunal Federal, o STF, né, ele declarou esse artigo, esse parágrafo terceiro, inciso primeiro, inconstitucional. Não é? Mas eu tenho uma novidade para você. O STF, ele entende que o valor da renda per capita, ele tem que ser de meio salário mínimo, ou seja, R$ 522,05, né? R$ 522 e uns centavos aí, né, gente? Vamos lá, acho que é 522,25. Muito bem, mas vamos lá, o Hilário tá meio perdido aqui, né? Não se encontrou aqui, não, é muito ruim de matemática, né? Mas vamos lá. Esse valor, então, o STF, ele entende que esse valor é muito curto, né? De um quarto. Então ele entende, né, a jurisprudência do STF entende que esse valor tem que ser de meio salário mínimo. Então você pega esses quatro componentes e divide por quarto, né? E divide. Tem que dar meio salário mínimo para cada um, né? Então, se você não tiver o benefício concedido administrativamente e eles entenderem que esse valor tem que ser de um quarto, você vai para a justiça, né? Porque a justiça tem um entendimento diferenciado. Mas tem uma novidade também, gente. Com essa questão da pandemia, nós temos a lei a lei 13.982 de 2020, né? Que ela entende que tem que ser de meio salário mínimo por integrante do grupo familiar, né? Por integrante a renda per capita. Inclusive tem discussões legislativas e tudo nesse sentido, não é? Dizendo que aquele valor de um quarto é muito pequeno. E esse valor já foi declarado inconstitucional pelo STF, né? Então, Hilariel, eu tentei, eles fizeram o cálculo lá em cima de um quarto de salário mínimo e eu fui reprovado, mas a minha renda aqui, fazendo a comparação, tudo, ela dá meio salário mínimo para cada integrante do grupo familiar. O que que eu faço, Hilariel? Procure um advogado. Procure um advogado especialista na área previdenciária. Que aí você vai recorrer para o Poder Judiciário. Ah, Hilarioto, mas eu sou pobre, eu não tenho condições de contratar um advogado, o que é que eu faço? Se liga no bizu, preste bastante atenção no que eu vou lhe dizer. Tá? Se você não tem condição de contratar um advogado, você vai procurar a DPU. Anota aí, pega a caneta. DPU, Defensoria Pública da União. Ou seja, se o INSS negar o seu benefício pelo fator renda, né, se a renda não bater com esse um quarto, com meio salário mínimo, você vai procurar a Defensoria Pública da União, se você não tiver condição de contratar um advogado. Tá? Porque o INSS, ele é uma autarquia federal. Então, há interesse da União. Você não vai procurar a Defensoria Pública do seu estado, não. Você vai procurar a Defensoria Pública da União. Vamos aqui agora para o parágrafo 4º. O benefício de que trata este artigo não poderá ser acumulado pelo beneficiário com qualquer outro benefício. Ou seja, o cara que recebe o BPC, ele não pode receber um outro benefício previdenciário. Exemplo, aposentadoria. A aposentadoria, ela é um dos benefícios da Previdência, não é? Então, se eu recebo o BPC, eu não posso acumular ele com aposentadoria. Seja aposentadoria por invalidez, aposentadoria por tempo de contribuição, porque o BPC é um benefício não contributivo. Entendeu? Vamos adiante aqui, Larialto. Vamos para o parágrafo 5º. A condição de acolhimento, presta bem atenção, é parágrafo 5º da LOAS, parágrafo 5º do artigo 20 da LOAS. Ó, a condição de acolhimento em instituição de longa permanência não prejudica o direito do idoso ou da pessoa com deficiência ao benefício de prestação continuada. Simplifica isso aí, Larialto. Coloca isso em línguas claras, né? Deixa isso no bom português. No bom português é a pessoa idosa que está ali em casa de repouso, em asilo, a mesma coisa de pessoa com deficiência. Pessoa com deficiência está ali em uma instituição, vive naquela instituição, então isso não pode impedi-la de ser beneficiário do benefício de prestação continuada. Ou seja, eu moro em um asilo. Então, eu tenho o direito de receber o BPC, desde que eu preencha os requisitos previstos na lei. Entendeu? Isso não é impedimento. Vamos para o parágrafo 6º. Ó, a concessão de benefício ficará sujeita à concessão do benefício, ficará sujeita à avaliação da deficiência. Entendeu? A avaliação da deficiência, que ela é feita por quem? A avaliação da deficiência, o grau de impedimento de que trata o parágrafo 2º, composta por avaliação, é aquela avaliação médica, você vai passar pelo perito, você vai passar pela avaliação social, não é? A avaliação social feita ali pelo assistente social, pelo perito do INSS, tem que preencher os requisitos previstos. Lembrando mais uma vez, se você pleiteia o BPC, você tem que estar inscrito no CAD único, Cadastro Único do Governo Federal, e tem que ter CPF também. Lembrando que se você for pleitear em nome de uma criança com deficiência, o titular do benefício vai ser a criança, mesmo que ela seja representada por o seu responsável legal. Vamos lá. Ó, parágrafo 7º. Na hipótese de não existirem serviços no município de residência do beneficiário, fica assegurado, né, do município de residência do beneficiário, fica assegurado na forma prevista em regulamento, o seu encaminhamento ao município mais próximo. Ou seja, se eu vou pleitear o BPC e eu não tenho, por exemplo, perito ali no meu município, eu serei encaminhado ao município mais próximo. E tudo isso é levado em consideração na avaliação e tem que ser também, não é? Vamos agora para o parágrafo 8º do artigo 20 da Lei Orgânica da Assistência Social. Ó, a renda familiar mensal a que se refere o parágrafo 3º deverá ser declarada pelo requerente ou seu representante legal, sujeitando-se aos demais procedimentos previstos no regulamento para o deferimento do benefício. Ou seja, vai ter que ser feito todo um estudo. Tá? Não vai pensando, ah, eu vou dar entrada e vou ter. Não. É necessário que você faça todo um estudo para você ser um beneficiário da Previdência Social. Por isso aí a importância de estar escrito no CAD único, de ter CPF e tudo. Parágrafo 9º. Os rendimentos decorrentes de estágio supervisionado e de contrato de aprendizado, eles não serão computados. Ou seja, a pessoa com deficiência, eles não serão computados na renda per capita. Ou seja, a pessoa com deficiência que recebe BPC, ela pode ter um contrato de estágio, ela pode trabalhar como aprendiz até 2 anos, entendeu? Ah, Hilariel, tu quer dizer que a pessoa com deficiência pode trabalhar como aprendiz? Pode ter um estágio? Pode. E o benefício não será cortado? Não, não será cortado. Você irá acumular a bolsa de estágio e a bolsa ou a bolsa de aprendiz com o seu benefício de prestação continuada. Lembrando que é um contrato de aprendizado. Contrato de estágio, contrato de aprendiz é o contrato para você aprender, né? É um contrato de aprendizagem. Ou seja, você vai ter ali uma profissão. Você vai ter ali estudo, né? Então, o benefício ele te incentiva a isso, ele incentiva a pessoa com deficiência a estudar. É até um conselho que eu dou para você, pessoa com deficiência que está ouvindo o Ragging Box. Se aparecer um estágio, pegue o estágio. Se aparecer um contrato de aprendizado, pegue o contrato de aprendizado. E se aparecer um emprego, pegue o emprego. Por quê, Hilarielton? Se aparecer um emprego, pega um emprego. Eu não vou perder meu benefício, eu não vou ter ele cancelado. Se aparecer um emprego para você, caro, pessoa com deficiência que está aqui ouvindo, pegue o emprego, né? Pegue o emprego e o seu benefício será apenas suspenso. E se você perder o emprego, você poderá voltar voltar a receber o benefício sem passar por perícia. Entendeu? Sem passar por perícia. Então eu posso acumular, Hilaria? Eu posso acumular? Não. Ele quer dizer, se aparecer um emprego, meu benefício ele não será cancelado? Não, ele será apenas suspenso. Tá? Ele será apenas suspenso. Outra situação, Hilariel, que você pode trazer aqui pra gente é que ele será, o benefício será apenas suspenso se eu arrumar um emprego, se eu trabalhar de carteira assinada, e se eu for um empreendedor individual, se eu for um MEI, a mesma situação. Ele será apenas suspenso. Hilarielton, a pessoa com deficiência ou idoso, eles podem ter casa e receber BPC? Claro que podem. Eu posso comprar um carro novo e receber BPC? Claro que pode, só que tem um detalhe. Eles vão querer saber de onde surgiu o dinheiro para você comprar o carro. Ah, o dinheiro surgiu de forma lícita. O dinheiro ele surgiu de uma... O meu pai faleceu, a minha mãe faleceu, e aí eu recebi esse dinheiro de herança. E eu comprei um carro, eu comprei uma casa. Então, esse dinheiro ele é adquirido de forma lícita. Isso não vai impedir, desde que você comprove como você comprou esse carro, como você comprou essa casa, não é? Com o dinheiro tem que ser de forma lícita. Outra situação, Hilarielton, outra situação muito importante. É um idoso e uma pessoa com deficiência. Eu posso ter, por exemplo, duas pessoas com deficiência no mesmo grupo familiar e receber o benefício de prestação continuada, Hilarielton? Pode! E detalhe, se uma pessoa já recebe o benefício de prestação continuada, ela não vai entrar naquela renda per capita lá do início que eu tinha falado. Você lembra? Você pega o grupo familiar, né? E você exclui essa pessoa com deficiência que já recebe BPC e soma só em cima dos outros. Você está entendendo? Então, eu posso ter duas pessoas idosas recebendo BPC dentro do mesmo grupo familiar. Eu posso ter duas pessoas com deficiência recebendo BPC dentro do mesmo grupo familiar. Você está entendendo? Isso é muito legal, isso é muito interessante. Né? E mais uma vez eu te trago um detalhe. Para você, principalmente pessoa com deficiência, que uma pessoa com deficiência pode receber o benefício de prestação continuada da infância até a velhice. É? Para a pessoa idosa é mais uma questão social. Tem muita gente no Brasil, gente, tem muita gente no mundo que é ruim, que tem maldade, que diz que, principalmente no interior do nosso país, né? Tem muita gente que diz para o seu empregado que tem pouca instrução e pouco estudo, eles falam que contribui para a Previdência Social. E quando a pessoa vai dar entrada em benefício, ela nunca teve essa contribuição recolhida, isso acontece bastante. Então, para a pessoa idosa, eu vejo ela mais como uma questão social e uma questão humanitária. Para a pessoa com deficiência também, mas a pessoa com deficiência pode receber desde criança o benefício. Então, para você, pessoa com deficiência, que recebe o benefício, eu te dou um pequeno conselho. Não se acomode com isso. Você pode ir mais longe. Você é do tamanho dos seus sonhos. Veja o BPC como as pessoas estão vendo hoje esse auxílio emergencial do governo. Então você, pessoa com deficiência, jovem ainda, que estuda e recebe benefício de prestação continuada, continue estudando. Invista nos seus estudos. Você tem que ser alguém na vida. Não se contente só com um salário mínimo. Você pode ganhar 10, 20 mil por mês. Veja o benefício de prestação continuada como um auxílio, não é? Porque você pode ir bem mais longe. Você é do tamanho dos seus sonhos. Não se contente com pouco. Você está me ouvindo? Não se contente com pouco. Oi, Hilarielton. Perícia. Perícia dentro do benefício de prestação continuada. Uma reavaliação, um reexame, ele tem que passar por quanto tempo? Estamos vendo aí pente fino aí da Previdência de 2 em 2 anos. A cada 2 anos, teoricamente, o benefício ele tinha que passar por uma reavaliação para ver a condição de pessoa com deficiência, para ver a condição de pessoa idosa. Galera, nós estamos falando aqui sobre o benefício de prestação continuada, o BPC, é um benefício da assistência social, é um benefício não contributivo. E detalhe, para a pessoa com deficiência, por exemplo, que recebe o benefício de prestação continuada e ela já tem tempo para se aposentar, tempo de contribuição para conseguir o benefício, um benefício que seja mais vantajoso, por exemplo, uma aposentadoria que te dê direito a 13º salário. Porque o benefício, o BPC, gente, ele não te dá 13º salário. Ele é apenas um salário mínimo. Você não tem aqueles benefícios previstos, aqueles benefícios da Constituição, aqueles benefícios previdenciários, por exemplo, de uma aposentadoria. Você não tem 13º, né? Para quem está trabalhando, você não tem férias. Ele é apenas um salário mínimo. Ele é apenas para te dar o quê? A assistência social. Ele é apenas para prestar a assistência social. É, galera, o seu quadro é a lei aqui dentro do seu programa Reggae Box e todas as nossas rádios parceiras, galera que nos escuta aí, nossos amigos das nossas rádios parceiras. Vamos recapitular? Vamos lá. Para receber o benefício de prestação continuada, é necessário que a pessoa ela não consiga prover o seu sustento ou não tenha esse sustento provido por um familiar. Não é? Então vem o Estado e ele te presta a assistência social através do benefício de prestação continuada. Sobretudo nesse momento de pandemia, tem muita gente aí que está em situação complicada, em situação vulnerável, não é? Em uma situação que não consegue prover os seus alimentos, não consegue prover o seu sustento e nem dos seus familiares. E aí se enquadra. Tem 65 anos ou mais, não, nunca contribuiu para a Previdência, não tem como se aposentar. De entrada no benefício de prestação continuada. É uma pessoa com deficiência, não recebe BPC, não é? E a sua renda ela é baixa, dê entrada no benefício de prestação continuada. Mas antes de dar entrada no benefício de prestação continuada, gente, seja inscrito no cadastro de pessoa física, o CPF. Se inscreva também no CAD Único, o programa do governo federal, né? O Cadastro Único do Governo Federal. Outro detalhe, Larielton. Outro detalhe importante, pode acumular duas pessoas com deficiência no mesmo grupo familiar, podem receber BPC? Podem. Duas pessoas dentro do mesmo grupo familiar podem receber, duas pessoas idosas dentro do mesmo grupo familiar podem receber BPC? Podem. Tá? Nós estamos falando de assistência social, mas mais uma vez irei repetir, não se acomode com pouco, você pode ir muito mais longe. Ah, e se eu procurar o INSS me jogar, não tiver perito no meu médico, ele vai me encaminhar para mais próximo, para a cidade mais próxima? Vai, tá? Vai sim. Ah, Hilarielton, eu tive o meu benefício negado pela Previdência. E agora, o que que eu faço? Gente, eu vou repetir mais uma vez. Se você teve o seu benefício negado pela Previdência, não é? E você preenche o fator renda. Né, que na verdade hoje é de meio salário mínimo, não um quarto como está previsto na lei. Você vai fazer o seguinte: você vai, preste bem atenção no que eu vou falar. Se você teve o benefício negado pelo fator renda, você percebe que a sua renda ela se encaixa dentro dos requisitos de meio salário mínimo por integrante do grupo familiar, né, é maior do que um quarto. Você vai procurar um advogado especialista na área previdenciária. Mas, Hilarielton, eu não tenho condições de pagar um advogado. E agora o que que eu faço? Se você não tiver condições de pagar um advogado, você vai procurar a DPU, Defensoria Pública da União. Vou repetir. Se você não tiver condições de pagar um bom advogado na área previdenciária, você vai procurar a DPU, a Defensoria Pública da União. Gente, essas foram as linhas gerais do benefício de prestação continuada que nós trabalhamos hoje. Ah, Hilarielton, faltou você falar sobre um determinado assunto. Ah, Hilarielton, faltou você falar sobre isso. Faltou você falar. Se faltou, peço desculpa. Mas eu trouxe aqui as linhas gerais. Espero ter facilitado e ajudado a todos. Qualquer dúvida, me procure em minhas redes sociais, facebook.com/ Hilarielton Picanço. Hilarielton, Hilarielton, Picanço com C cedilha. Instagram, arroba Hilarielton. É Hilarielton, Hilarielton. Galera, eu gostaria de agradecer a todos que nos acompanharam até aqui e eu gostaria de pedir desculpa caso eu tenha esquecido de algo, porque eu sou um ser humano, tenho que pedir desculpa caso eu tenha esquecido de alguma coisa aqui, porque o assunto é muito legal, muito gostoso, sobretudo nesse período de pandemia que nós vivemos no Brasil, né? A assistência social, ela tem que ter um olhar diferenciado. Então, caso eu tenha esquecido algo, não é? Peço desculpas, mas espero ter ter sanado muitas dúvidas, muitos conflitos aí que muita gente deve ter. E para finalizar, galera, eu gostaria de agradecer a você que nos ouviu. E como diz o professor Giovanni Moraes, que eu sempre estou parafraseando ele, um cheiro para quem for de cheiro, um beijo para quem for de beijo e um abraço para quem for de abraço. E até o próximo programa, pessoal. Tchau!